Deputado Wanderlei Assis, que é o relator do projeto de lei 3.269/05, que institui o Fundo de Radiodifusão Comunitária, convida as entidades que for possível participar de uma reunião segunda-feira, dia 5/12, às 15 horas. Vai ser na sala da Comissão de Legislação Participativa, aqui no anexo 2, sala 121. Portanto, as entidades que tiverem condição de participar, né, o deputado Wanderlei Assis está convidando para essa reunião. O telefone dele é 9201-1696, 3215-1935. São os telefones do deputado Wanderlei Assis, que é o relator do projeto. Primeiro é o celular, é 9201-1696. O telefone do gabinete, 3215-1935. Vamos encaminhar, então, para a conclusão dessa primeira fase do nosso seminário. Vou passar a palavra agora aqui para os nossos palestrantes, para que possam fazer as conclusões finais aqui dessa primeira etapa. Vou conceder três minutos para cada um. Iniciar aqui então pela doutora Alessandra. Tem 3 minutos, doutora Alessandra, para fazer as considerações finais.
Bem, eu abro mão das considerações finais e passo a palavra adiante.
Sinto a palavra, doutor André Barbosa, então. A palavra, doutor André Barbosa, para fazer as suas conclusões finais.
Bom, é muito auspicioso que a gente tenha observado, eu observei isso com muita clareza, nesse último ano, de maio de 2004 até agora, nós estamos no final de 2005, um ano e meio, como o movimento de radiodifusão comunitária reassumiu e tem reassumido o seu ponto importante de pressão diante do Estado brasileiro. Acho que isso é fundamental. Havia um marasmo muito grande, final do governo anterior. Quero lembrar a vocês que o descrédito causado pelas primeiras concessões, vocês a partir de 98 até 2002, que são, na verdade, as emissoras que estão no ar hoje, concedidas no governo anterior, tá certo? Causou exatamente esse número enorme de emissoras não autorizadas. Nós sabemos exatamente que essa razão fundamental, porque as pessoas passaram a não acreditar no poder público mais, tá certo? E que a gente tem uma longa trajetória pela frente, que eu não espero que seja tão longa assim, de retomar, colocar nos trilhos a questão do radiodifusão comunitária. O que eu quero renovar nessa fala final, e respeitando todos os companheiros aqui presentes, companheiros que eu sei que são companheiros que têm a luta pela democratização das comunicações, a luta pelo rádio comunitário, a luta pela melhoria de qualidade de vida do cidadão brasileiro através das comunicações, como sua grande bandeira de vida, cada um no seu ponto de vista, cada um na sua visão. Reiterar o apoio que a ministra Dilma Rousseff, na verdade, eu como representante do Ministério da Casa Civil, temos em relação a essa luta. Realmente tem se feito muito pouco. Eu abri minha fala dizendo isso. Tem se feito quase nada diante das necessidades gritantes que guarda o comunitário, que para nós do movimento popular, para nós do campo democrático, seria fundamental nas discussões que virão a partir de agora, no ano eleitoral e no futuro governo que será o governo Lula. O Brasil deve continuar no seu crescimento, na sua pujança como país, baseado na estrutura fundamental das suas comunidades, na melhoria da qualidade de vida da sua cidadania, diminuindo a brecha, diminuindo os espaços e as diferenças existentes, aumentando a possibilidade de distribuição de renda e melhorando as condições de vida. O rádio comunitário pode ser um grande instrumento para isso. Todos nós sabíamos disso desde os anos 80, quando ele começou com o seu perfil de rádio livre. É obrigação do campo democrático, obrigação do nosso governo, eleito para isso, dar o apoio necessário para que essas posições possam caminhar. A gente tem feito alguma coisa. Eu concordo com a Alessandra que houve melhoria nas relações. mas ainda são muito poucas. Quase nada. Quase nada. Isso tem que ser dito claramente para que essa meia-culpa seja feita por nós, pelo governo brasileiro e pela sociedade brasileira, que também, conservadora, não tem se manifestado a favor da rádio comunitária como um instrumento positivo. Talvez por falta de informação, talvez porque não tenha chegado a ela através da propaganda indecorosa que se faz do rádio comunitário como um rádio dito pirata. E para encerrar, e eu sei que isso é importante, há estudos já evidenciados que foram ditos pelo secretário Joanilson numa última reunião, dia 22, que comprovam que a questão grave dos aeroportos, que é grave, São Paulo, por exemplo, está tendo uma diferença de 1 minuto e meio. Isso não tem nada a ver com rádio. Tem a ver com o tráfego aéreo cada vez mais intenso numa cidade como São Paulo, que as pessoas não querem ir para Guarulhos, querem pousar no centro da cidade para ganhar tempo. Há uma diferença entre um minuto e meio entre cada decolagem e cada aterrissagem. É um tempo muito pequeno. Esse tempo tem sido menor ainda e tem havido questões de aviões arremeterem. Há descrições de situações como essa, em que houve interferência radiofônica. Sabem de quem? Globo, Bandeirantes, Antena 1. Tá? Pois é, mas a gente sabe, mas eu acho que precisa ser demonstrado pelo Ministério da Aeronáutica. E foi demonstrado agora. Então, cai o mito de que a rádio comunitária é que derruba avião. Tá? Que a verdade, isso foi só para finalizar, é essa excrescência de dar rádio com potência acima de 25 quilos. Porque isso impediu que o maior número de atores tivesse emissoras de rádio. Impedia a antena única na Avenida Paulista, por exemplo, para melhorar o sinal de frequência modulada e dar mais equanimidade aos sinais, para diminuir a questão de saúde dos raios gama nas regiões ali em volta daquelas antenas que as pessoas ainda não têm nem noção do que pode causar. Então, essas questões, pessoal, é o nosso embate, é o nosso campo democrático. Eu peço desculpas, em nome do presidente Lula, por nós não termos feito mais do que nós fizemos. E nós fizemos muito pouco ainda, em nome do rádio comunitário. Obrigado.
Muito obrigado, Clementino. Passo a palavra, então, agora ao Clementino, fazer as suas conclusões finais.
É que eu disse no início, né, se pelo André Barbosa, não teria problema nenhum as rádios comunitárias. Eu acho que se fizesse uma eleição, ele seria o novo ministro das comunicações. Nós, seria uma irresponsabilidade nossa estar pedindo, né, a saída do ministro. Mas eu não sei até onde, né, nós vamos segurar as rádios comunitárias para fazer coro nesse país pedindo o fora Hélio Costa. Porque é lamentável isso num governo que seria democrático e popular. Nós estamos acreditando em pessoas, mas estamos desacreditando da política implementada pelo governo como um todo nesse último ano. Nós gostaria que se fala, não posso concordar, eu tenho uma pequena divergência com o André, eu acho que é força de expressão, e a Alessandra também disse. De que a sociedade não apoia as comunitárias. Uma mentira dita muitas vezes, ela vira verdade. Isso não é mentira, eu acho que é força de expressão. Isso não é verdade. Se tem alguém que apoia as rádios comunitárias, é a sociedade brasileira. Se tem alguém que apoia as rádios comunitárias, é a sociedade brasileira. É o povo que apoia as rádios comunitárias. E é isso, é esse gás que está levando, que está sustentando esse movimento. Que começou na época da ditadura, gente. Não tem município, eu lembro, há 6 anos atrás, ou 8, num seminário aqui na Comissão de Direitos Humanos, que estava, inclusive, não tem como lembrar do Diocles quando se fala em religião, mas estava um frei numa cidade lá do Piauí, que trouxe daquele dia, ele chegou aqui, ele saiu de lá, dentro do bagageiro de um carro, porque a polícia estava perseguindo ele e trazia as fotos, foi naquela semana ali, 10 mil pessoas se reuniram, isso há 8 anos atrás, para defender e botar a correr a Polícia Federal, eu não lembro o nome da cidade lá no interior de Pernambuco. Pernambuco ou Bahia, inclusive eu fiquei com uma foto. É isso que sustenta as rádios comunitárias, é o nosso ânimo. E é nós que vamos salvar as rádios comunitárias nesse país, quer queira o governo ou não. Nós lamentamos que o governo Lula não tenha apontado nada até agora. Porque dizer que não... quantas denúncias... não tem como. Aqui tem uma, lá no Rio Grande do Sul, quando lá que assumiu o Emílio Teixeira, foi o doutor Eugênio de Oliveira Fraga, numa audiência pública. Fizemos a denúncia, como nós estamos fazendo aqui, que nem por amostragem. Tá? Isso aqui, cada um tem uma denúncia para fazer, são milhares. Nós fazíamos a denúncia e ele expõe no papel. Foi protocolado no Ministério das Comunicações, sequer a resposta nós tivemos já nesse governo. Aqui está um documento autêntico, 20 de 10, eu deixo isso aqui como amostragem só, me perdoe, de 10 de 2000. Ofício de registros é autêntico. Isso aqui está a cópia, é de uma cidade, interior do Rio Grande do Sul, Encruzilhada do Sul, é que no mesmo dia uma entidade, tinha uma, criada antes da Lei 9.612, eu quero se me passar nos 3 minutos, mas simbolicamente, acho que os companheiros permitirem, foi criada uma entidade que tinha os objetivos da rádio comunitária, registrada em 1997, nem a Lei 9.612 tinha sido aprovada. Essa entidade, com toda a inserção na comunidade, com vários projetos sociais, está no ar há 8 anos, desde 97. Há poucos dias aprendida mais uma vez, e agora é chacota, né? Isso é simbólico, assim. Sai até as crianças, bota a rádio no ar. Tá? E aí vem a questão da tecnologia, está aí a digitalização, mas não tem como tirar a inteligência popular. É barata essa tecnologia. Tá? E com todas as dificuldades se consegue a solidariedade num transmissor daqui e dali. Pois o prefeito da cidade, eu vou terminar, mas é uma denúncia que eu quero registrar, mais uma vez. Isso é por amostragem. O prefeito da cidade criou uma entidade que ninguém sabia, no dia 26 de setembro de 1999, quando foi aberta a habilitação, e por coincidência, no mesmo dia, o presidente dessa entidade, criada em 97, com todo o apoio, inclusive da burguesada da cidade, apresentava a documentação completa no mesmo dia, e aí se ficou sabendo nesse dia, o prefeito protocolava, e a diretoria, presidente da entidade, era a secretária do prefeito, o vice-presidente era o secretário de comunicação, o secretário era o chefe de gabinete, a tesoureira era a esposa do prefeito, e o conselho fiscal, Márcio Mira, até não dá o nome aqui, era motorista do prefeito, Conceição Crusser, prefeito, no município de Encruzilhado, foi reeleito ali, e Átilo Drey Escobar, motorista do prefeito. Está aqui uma documentação autêntica, fomos tiramos depois. Foi tirado 2 meses depois no cartório, continua ainda. E essa rádio 6 meses depois estava autorizada. A denúncia na época foi feita na Comissão de Ciência e Tecnologia, deve estar registrado, aí foi... Se gastou horrores fazendo a denúncia, e uma deputada do Rio Grande do Sul, que estava assumindo como suplente, a deputada Ana Corso, disse, olha, foi votado em pacote, mas na Comissão de Justiça e Redação, aí vai ser desmembrado e vai ser votado projeto por projeto, e aí então nós vamos levantar. Foi aprovado, ganhou outorga, continua a mesma direção até hoje. Fazer denúncia, eu pergunto, para quê? Eu tenho aqui, me passou... E eu acredito nos companheiros, os companheiros da Bahia me passaram agora, num documento aqui da Comissão Participativa, que tem um deputado que está recebendo a outorga essa semana, passando para assinar a outorga, inclusive faz parte desse deputado, não vou dar o nome aqui. Gente, é isso. A realidade é essa, que o governo reconheça um fato que existe, que são milhares de rádios comunitárias, e os únicos que podem tirar rádio do ar, não comunitária, é o próprio movimento, no diálogo com a sociedade. Nos dê essa oportunidade de discutir os processos em tramitação. Faça audiência pública dos estados para discutir os processos que estão em tramitação para ver se não serão as verdadeiras rádios comunitárias que serão otorgadas. Meios tem, basta a vontade política do governo para assumir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Clementino. Vamos passar a palavra agora ao deputado Adão Preto.
Meu caro coordenador e companheiros e companheiras, eu quero pedir desculpas a vocês que não pude permanecer o tempo todo aqui, porque eu sou presidente da Subcomissão dos Direitos Humanos, que se trata da questão da terra urbana e do campo, e trata-se dos despejos violentos. E nós tínhamos uma audiência pública e eu tive que presidir, e por esse motivo eu não tive presente o tempo todo aqui. Mas quero dizer para vocês o seguinte, faz uns 18, 20 anos, eu assisti uma palestra de um companheiro da Nicarágua. E ele dizia o seguinte, logo eles tinham feito a retomada do poder pelos trabalhadores, e ele dizia para nós o seguinte, diz, eu não sei como é que vocês, brasileiros, têm coragem de ocupar latifúndio e não têm coragem de ocupar o espaço, que é muito mais fácil ocupar o espaço do que entrar no latifúndio de madrugada, sujeito a levar um tiro, ser picado por uma cobra, e para invadir o espaço a gente dentro de casa faz isso, que é a questão das áreas comunitárias. Né? Então, vocês começaram a entrar nessa guerra e realmente está causando essa revolução. Né? E o nosso governo Lula, que vocês sabem que foi eleito por quase 53 milhões de votos, mas não foi só pelos partidos de esquerda. Quem votou no Lula foi gente de todos os partidos. E votaram no Lula para presidente e para governador, deputado e senador, votaram para os deles. E para isso nós temos nessa conjuntura aí, que temos com o governo em disputa. Agora não dá para tolerar que em troca de apoio nessa casa, ceda-se ministério tão importante como é o Ministério das Comunicações. Nas comunicações, aonde coloca de ministro um cara que é totalmente inimigo das rádios comunitárias. Radialista e da televisão Globo, agora é o ministro das comunicações. Então, é só mesmo com luta, com garra, que nós vamos conseguir quebrar esse monopólio. E aqui no Congresso, vocês estão sabendo e percebem muito bem, a briga desigual que nós temos. Já foi falado aqui pelos companheiros, um exemplo, a CPI da Terra, que eu fiz parte dela. Essa CPI durou 2 anos, a metade do mandato parlamentar. E nesses 2 anos, nós visitamos 10 estados brasileiros. E em vários estados fomos mais do que uma vez. Né? Nesses 2 anos, foi ouvida 127 pessoas que deram depoimento. Solicitação de deputado e senador apresentou-se na CPI mais de 10 mil documentos. E em cima de tudo isso foi feito o relatório do João Alfredo, que não foi só o João Alfredo que fez, ele é o relator titular, mas foi feito por um conjunto de companheiros, assessoria dos nossos mandatos, advogado ligado à causa, que trabalharam de graça contribuindo, e foi feito um relatório relatando tudo o que foi visto durante esses 2 anos. E o Lupião pediu vista e em poucas horas apresentou um substitutivo. Um substitutivo que tem 350 páginas e que ele usa mais de 200 páginas condenando os movimentos. E sobre os crimes do Brasil não cita nenhum, a não ser no início que ele diz o seguinte, a terra brasileira em muitas regiões falta água, mas está ensopada de sangue. Ele cita que tem violência, mas não cita nenhum dos 1.337 assassinatos que aconteceu nos últimos 10 anos. Não cita nenhum. Para vocês terem uma ideia, o estado do Pará, que é o estado mais violento, que tem o maior número de pistoleiros, ele resume o estado do Pará em 19 linhas. E esse relatório foi aprovado. Então é para vocês verem a correlação de força que nós temos aqui, nós temos em minoria. E esses movimentos que vocês fazem, tanto as rádios comunitárias, o Movimento Sem Terra, tantos outros, ajuda com que nós consiga alguma coisa. Porque se vocês ficassem de braço cruzado, nenhuma rádio tinha sido liberada ainda. Estão sendo liberada aos poucos, graças à coragem e à luta de vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado, Adão Preto. Nós gostaríamos de informar, já houve alguma solicitação aqui das notas taquigráficas do seminário. No final do seminário será produzido um relatório, será encaminhado para as entidades. Né? Então, aquelas entidades que não receberem podem solicitar a Comissão de Participação Legislativa aqui da Câmara dos Deputados. Nós gostaríamos de agradecer os nossos palestrantes, contribuíram muito aqui com o debate, doutor André Barbosa e a doutora Alexandra Luciana Costa, representando aqui o Ministério das Comunicações, e também ao Clementino dos Santos. Queria dizer que a participação desses dois ministérios aqui, sem dúvida nenhuma, foi muito importante para o nosso seminário, do Ministério da Casa Civil, que é um dos ministérios mais importantes do governo, do ponto de vista da decisão política, e o Ministério das Comunicações, que tem tudo a ver com a questão das rádios comunitárias. É lá que nós temos que fazer a batalha para conquistar, né, a nossa política de radiodifusão comunitária. Portanto, vejo que a participação dos dois ministérios aqui serão importantes. Espero que nós possamos, durante o dia de hoje, produzir propostas e sugestões importantes para a gente continuar avançando na luta, do ponto de vista da democratização da radiodifusão e da rádio comunitária no nosso país. Antes de encerrar, queria também agradecer a presença aqui de todos e todas, a presença maciça aqui de várias entidades, de várias partes do país que estão participando do nosso seminário, dizer que nós estamos encerrando o primeiro painel e teremos o segundo painel na parte da tarde. Segundo painel, o tema será, deixa eu me localizar aqui, comunicação como um direito humano. Segundo painel, a partir das 14h30. Portanto, nós vamos encerrar agora e retornaremos às 14h30 no plenário 2. Plenário 2 aqui no início do corredor aqui do plenário do prédio do anexo 2. Então, eu quero agradecer a todos pela compreensão, pela participação. Está, portanto, encerrado esse painel do nosso seminário. Muito obrigado.